Ouça agora, em quarentena.
Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos aqui para mais uma série em quarentena. Hoje nós iremos continuar os nossos assuntos de finais de semana, falando sobre o livro do São Basílio, Carta ao Jovem sobre a Utilidade da Literatura Pagã. Tanto é que o título eu coloquei: será que pode ler literatura profana ou não? Né? Será que só pode ler literatura sagrada? E essa resposta, ela já é encontrada ali por volta do século IV. E as pessoas ainda vivem discutindo isso. E para nós conversarmos sobre esse assunto aqui, achei muito interessante chamar o meu amigo Senhor Caverna, do podcast Caverna, né? Podcast mais rude, Irmãos Caverna. Podcast mais bruto, rude, mais da internet. Tudo bem, Senhor Caverna?
Tudo jóia, olha. Um prazer estar aqui, de verdade. E vamos falar sobre esse assunto muito importante mesmo, principalmente para a galera que está nos ouvindo aí, que é cristã, de qualquer forma, seja qual confissão que for, né? É muito importante esse tipo de conversa para esclarecer a galera, né?
Exatamente, né? E também para quem não é, né? Porque às vezes o sujeito ele não é e ele tem uma visão caricata, né? Ele acha assim, ah, não.
Sim, com certeza.
É assim, não é, etc. Então tem o pessoal já dizendo boa noite, não é, em vários lugares aqui desta internet. E esse assunto, ele é um pouco interessante, né? Então, vamos falar um pouco do São Basílio. Na verdade, ele foi um bispo do século IV, correto? E ele...
Cesareia, né?
É, sim, ele inclusive estudou, conhecia muito bem a filosofia grega, enfim, as letras romanas, tudo que você poderia imaginar, vamos dizer assim, da alta cultura da Idade Média. Não é?
Uhum.
E ele acabou abandonando tudo isso, né, vendeu tudo aos pobres, né, não que abandonou exatamente tudo que ele aprendeu, mas a posição dele, né, que ele chegou numa alta posição, abandonou tudo para virar, acho que o termo não é exatamente padre, mas algo parecido, assim, enfim, trabalhar, viver para Deus, viver para a igreja.
Sim.
Por assim dizer. Fica mais fácil.
É. Dizer assim, né? Ele abandonou tudo para viver mesmo a missão eclesiástica dele, vamos dizer assim, né?
Sim, exatamente. E ele acabou conseguindo subir também bastante naquilo que ele queria, mas, tipo, na igreja, assim, quanto mais você sobe de cargo, mais você vai gerenciando pessoas no final, né?
É verdade.
É, né? Quem pensa assim, por exemplo, que a função do Papa é uma coisa fácil, meu, você imagina, nossa, cara, administrar não sei quantas milhões de igrejas.
Que isso? Não, cara, é uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo, e como que é difícil você estar responsável por pessoas, tá ligado?
Sim.
É muito complicado. Pô, quem é pai aí sabe, pô, que, pô, você tem um, dois, eu tenho três. Eu já me sinto, pô, cara, é uma responsabilidade tremenda, cara. Porque tudo que você fala, a criancinha vai falar, ah, é mesmo, papai? É. Então, de certa forma, né, você tá numa posição de pastor, de padre, até de professor, você tem uma responsabilidade muito grande, cara. Assim, isso é uma coisa que, de fato, eu fico imaginando como que esse cara vai ser cobrado diante de Deus, dessas pessoas, né? Porque olha a responsabilidade do cara, né?
Sim, sim, sim. E o que acontece aí? Ele também foi um escritor, assim, que escreveu várias coisas naquela época, né? Eu fico imaginando, assim, o sujeito, você pega Santo Agostinho, escreveu, assim, centenas de livros. Uhum. Vou falar dezenas, vai, não vou falar centenas, mas se a gente contar as cartas, né? Você imagina a coisa de carta, enfim, que esses caras mandavam.
É. Pois é.
E eu fico pensando. Que a gente não escreve direito, né? Quando escreve no WhatsApp, escreve errado. E os caras com aquela peninha ali, tendo que jogar na tinta.
No tinteiro, pode crer.
É, no tinteiro. E, cara, meu, olha, você não pode... Meu, já viu se você erra o trabalho que dá pra pagar aqui?
É. Pô, não tinha backspace, não tinha nem borracha, cara. Entendeu? Tá entendendo? Você ia lá escrevendo. Ai, caramba, errei. Pô, mano, já era. né, que no papel era um outro mundo, né, cara? Não tinha papel disponível igual tem hoje, os recursos eram muito escassos. Muito escassos. Então você imagina, né? Para ele escrever uma carta, para Paulo escrever uma carta, tá doido, era, né? Era uma pressão terrível mesmo.
E eles fizeram ou melhor, eles transformaram o mundo. É, não tinham nem WhatsApp, né?
Esses caras... Não tinha nem Google. Não tinha nada. Nem Google,
né? Então, a dificuldade que esses homens tinham, mas mesmo assim eles escreviam bastante, liam bastante, né? Mesmo com os recursos escassos. Por isso que normalmente a gente fala que não é a quantidade de livros, mas a qualidade da leitura, né? Porque esses homens foram incríveis. Com pouquíssimo que eles tinham lá, os papiros, né? Tem uma coisa que um amigo meu falou, eu não fui correr atrás dessa informação, mas eu acho que não seja tão irreal, não. Tá? Que, por exemplo, até mais ou menos em torno de 1.300, 1.400, menos de 1.000 pessoas tinham lido, por exemplo, os livros de Homero.
Uhum.
Porque eu falei, olha, eu não corri atrás, mas faz sentido. Você imagina, primeiro você...
É uma coisa provável.
É uma coisa provável. Primeiro você saber ler. Depois você encontrar um manuscrito.
Uhum.
Deu oportunidade. Está em qual biblioteca esse negócio? Pois não é quem está traduzindo. Será que sobreviveu? Deveria ser uma...
Se é que foi traduzido, né? Se não era um manuscrito daquele original, todo carcomido, que você mal conseguia ler, né?
Exatamente, exatamente. Né? Mas então, continuando o assunto, que começa devagar no mundo antigo, não sai mais. E uma das coisas que surgiu na época dele, né, uma das coisas que é falado até hoje, por exemplo, é o tipo de leitura, não é, que, por exemplo, um cristão deve ter. E ele justamente mandou uma carta, que hoje é um livro. Quer dizer, é uma carta, mas é um livro, né? Tá aqui, ó. Chama-se São Basílio, Cartas aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã.
Uhum.
Porque o pessoal também estava com dúvida naquela época. Aí você imagina, o sujeito, ele está vivendo no Império Romano, ou enfim, sobre uma administração pagã, uma administração profana,
sim,
por assim dizer. E ele vai aprender o quê? Por exemplo, sei lá, Sócrates, Platão, eles são pagãos, não é? Sem sombra de dúvidas.
Sim, sim.
Óbvio que existem teses, indo um pouco mais profundo, sobre a concepção de Deus de Sócrates, mas esse é um assunto mais avançado. Aqui, né, no negócio mais afegão médio. O cara é grego, não é?
É, de fato, não era cristão, né? Não estava convertido ali. Pá,
exatamente. Porque, né,
era uma pessoa então, que não conhecia o evangelho nem nada.
Sim, então você tem os teatros gregos também, você vai ter os autores romanos, que você vai aprender naquela época. São todos autores pagãos.
Sim.
Né? As letras profanas, por assim dizer. E estava ocorrendo, então, esse problema lá também. Porque, assim, aquela coisa, não, peraí, nós não podemos nos
misturar,
não é? Ou ler esse tipo de coisa, porque são deuses diferentes, não fala do Deus vivo e verdadeiro. Logo, portanto, elas irão nos contaminar. Nós não podemos jamais ler. E aí o São Basílio escreve essa cartinha aqui pro pessoal. Sobre a utilidade da literatura pagã, né, para, inclusive para o ensinamento. E isso é muito interessante, porque eu já vi discussões, hoje em dia mesmo, mesmo que essa discussão, por assim dizer, já tenha se resolvido no século IV, mas assim...
Mas os problemas que a gente enfrenta hoje, o Luciano, se você for reparar, é sempre coisa que alguém há 2.000 anos atrás já resolveu. A gente é que não sabe a solução. Continua no mesmo problema, né?
É verdade, né? E hoje também tem, por exemplo, discussões se um cristão deve ler um livro que não é cristão. Isso eu encontro em vários lugares.
É, eu já vivi isso na pele, principalmente na minha adolescência, isso era muito forte. Porque Eu acho que a gente tem a mesma idade, mas assim, na época que a gente era adolescente, não sei se você lembra, apareceu um pastor aí, não sei o que, Irion, que tava condenando tudo quanto é desenho, tudo é do diabo. E via o Pinto no castelo da Pequena Sereia. Você lembra
É,
disso?
tinha essa época. Não, tinha a mensagem subliminar, não era?
É,
Não,
tudo era mensagem subliminar.
tudo
E
da
assim,
Disney tinha um pinto escondido.
sempre tinha uma piroquinha escondida. E aí, mano, minha mãe ficou doida, mano. A gente jogou tudo fora, tinha um monte de desenho aqui. Enfim, isso no meio cristão, infelizmente, a gente tem muito essa cultura de caçador de pagãos, tá ligado?
É, que era o que o pessoal estava passando naquela época também.
Sim. Mas muito mais na pele, porque de fato lá o paganismo era coisa real mesmo, tá ligado? Você tinha de fato pessoas que estavam na rua, nas religiões lá de Diana e tudo, entendeu? Então, realmente essa carta é muito interessante, esse livro é muito interessante porque você agora está lidando com um problema, digamos assim, imaginário, que não é uma coisa que de fato está acontecendo, e você está vendo um cara que tinha aquele problema de fato e resolveu de fato. Então, pô, vamos ver como esse cara pensou naquela época. Porque a situação dele era muito mais complicada que a nossa, né?
E isso é muito legal, porque também a gente pode pensar não somente na questão religiosa, mas até na questão, por exemplo, ideológica. Porque, por exemplo, será que um conservador pode ler um livro esquerdista? Eu sei que para alguns
É, isso é uma
a
boa, isso é uma
resposta é simples. Para alguns a resposta é simples, mas para um pessoal também não. Né, uma coisa assim, não pode, porque etc., livro do mal, etc., e por aí vai. Sei que para alguns a resposta é simples, mas acho que vale a pena a gente, a partir da luz de Basílio, a partir da luz de São Basílio,
idólatra. Vai, vai, vai.
interpretar essa situação, que eu acho muito interessante. Então, eu quero ler aqui, ó, uma parte que ele vai falar no finalzinho do capítulo 2, que eu acho que engloba tudo isso. Não, do final do capítulo 1. É, não vos surpreendais que, malgrado o valor dos mestres das escolas que frequentais todos os dias, e também a vantagem de conversar com os mais ilustres escritores da antiguidade por meio dos livros que eles nos deixaram, pretendo encontrar algo melhor a dizer. Venho advertir para que não sigais de forma cega esses doutores profanos, não vos entregais sem reservas, em um mar cheio de armadilhas, conduzidos por esses perigosos pilotos. Deles deve-se absorver, essa parte, deles deve-se absorver o que é de bom e útil, sempre sabendo aquilo que é preciso rejeitar. Como então podemos fazer essa distinção? É isto que pretendo ensinar e é por onde iniciarei esse discurso. Então, essa partezinha aqui, ele ainda não está falando como você deve fazer a distinção, mas ele está falando em primeiro lugar. É possível você fazer essa distinção, não é? É possível você tirar algo de útil e agradável. E aqui, quando ele fala útil e agradável, é aquilo que segue as virtudes, né, da humildade, da fidelidade, do amor, aquilo que é verdadeiro, onde não há nenhum tipo de relativismo,
Sim.
correto? E também ele está falando para um público, vamos dizer assim, um pouco que cativo, né, com esses professores. E eu acho muito interessante, porque, óbvio que nas suas devidas proporções, os alunos, por exemplo, de ensino médio ou de universidade, eles sempre mandam áudios, textos falando que, olha, só ensinam esquerdismo, só tem esquerdismo para cá e para lá, e etc. E eu acho que, nesse caso também, o São Basílio, ele tá dando uma dica. Ele tá falando, olha, só tem isso, você sabe, mas alguma coisa vai ser útil para você, mesmo que você aprenda tudo para não fazer.
Exatamente, exatamente.
Até para você saber como combater. Não é
Sim.
saber como funciona o inimigo. Mas enfim, senhor Caverna, você é a estrela aqui hoje.
Não, que isso, rapaz. Não, assim, é o que você está falando. Isso é aplicável tanto para o público cristão que está com medo de, ou que tenha, né, esse receio com literatura que não é cristã, quanto para a galera que acha que a gente é um bando de bitolado que não lê nada, E também para o povo que está na dicotomia esquerdismo-direitismo. Por quê? Porque o que a gente tem que entender é que a gente precisa conhecer, seguindo o conselho que o São Basílio repete aí, e que, se você for reparar, é o conselho que o próprio apóstolo Paulo dá, que, né, analisar tudo e reter o que é bom. Né? O próprio apóstolo Paulo já orientava isso. E pelo que eu vi, ele trabalha basicamente sobre esse pressuposto. E qual a importância? A importância é você perceber. Vamos pensar primeiro em literatura, no caso literatura pagã e tudo mais. É você perceber que, às vezes, você, como você tem uma cosmovisão diferente, você é um cristão, por exemplo, você pode olhar para aquela obra e tirar dali alguma coisa que nem o cara que escreveu estava pensando. Por exemplo, um exemplo aqui que talvez o pessoal já conheça, né? A obra Os Miseráveis. O Vitor Hugo que escreveu aquilo ali, e, cara, você vê no prefácio que o Vitor Hugo ele era muito, pelo menos ao meu ver, ele parecia muito, muito simpático à questão da Revolução Francesa e tal. Tanto que o romance tem um cunho ali social e tal. Você vê, né? Ah, os pobrezinhos e os tal. Só que, como a obra é de qualidade mesmo, e essa é bom que esse exemplo serve até para a questão de direita e esquerda, porque, vamos lá, o cara não era um autor conservador, assim, pelo menos pelo que eu li, assim, eu não senti isso, não. Eu senti uma coisa meio oposta. Porém, se você for ver a história, tem coisas ali muito preciosas, cara, muito preciosas. A relação do Jean Valjean com o padre que salva a vida dele, e que até a relação dele com o Javert, sabe? Eu sou da área do direito, e tem coisa ali que o cara que é do direito pode até tirar dali. Por exemplo, qual é a grande briga, né? O Javert fica a vida inteira querendo perseguir o Jean Valjean, porque ele roubou um pedaço de pão, e ele fica a vida inteira perseguindo o cara, e até o final, assim. Aí eu tava vendo o filme, depois eu li o livro, eu pensei, cara, se você reparar bem, um dos assuntos que estão nesse livro é o assunto de prescrição de crime. Porque o que está acontecendo é que o Javel não está, entre aspas, não está trabalhando com a hipótese que, tipo assim, ah, beleza, o cara cometeu um crime no passado, mas existe prescrição. Até para isso dá para aproveitar. Mas, por exemplo, você consegue aproveitar porque, com certeza, tem muita coisa, tem muita riqueza, tem muita coisa aproveitável que, como eu falei, o próprio autor talvez não percebeu quando ele escreveu. Porque muitas vezes, não sei se você já reparou isso, muitas vezes parece que a obra ela transpassa o próprio autor.
Sim.
Entendeu? Parece que o cara nem percebe, mas enquanto ele estava lá querendo dar mais o exemplo de algum livro esquerdista aí, ele estava lá querendo dar aquela lacrada, mas de repente parece que chega um anjo e pá, peraí, deixa eu. Pega a mão dele e escreve um negócio maneiro aqui, pá. Você percebe.
Isso é um. Só abrindo um parênteses, isso é quase uma lei da intervenção na arte, né? Quando o sujeito ele vai criar sua obra que reflete a realidade, a sua obra ela supera a ideologia, né? Ele querendo ou não.
Uhum,
ele pode ter lá seu esquerdista, revolucionário, mas quando consegue refletir. Consolar, né, a beleza, como diz o Gregory Wolff, passa e o cara nem percebe.
É. E porque é aquela questão, o problema de a gente ficar fazendo esse tipo de sectarismo, assim, essa divisão toda, é que a gente vai perder muita coisa boa. Entendeu? Essa é uma coisa que eu sempre penso, assim. Isso é um conselho que o próprio professor Olavo dá. Isso é uma coisa que também eu tenho dificuldade de aplicar. Que é o seguinte, que é um conselho que ele dá para quando você está lendo alguma coisa. Ele fala assim, você está lendo um livro, não fica debatendo com o autor. Lê e concorda com tudo. Tudo. Finge que você está concordando com tudo. E aí depois, o que acontece? Você vai fazer as suas discussões lá na sua mente e vai chegar a uma conclusão. Mas você só vai conseguir chegar a uma conclusão verdadeira se você for assim, olha, enquanto eu estou lendo Karl Marx, pô, sou marxista. Ah, vivo proletariado. Aí depois você vai ler o, sei lá, o Eric Voegelin, o autor conservador, você fala, caraca, o Marx era um idiota. Mas se você não vai chegar à conclusão que o Marx era um idiota, se você antes não estava concordando com ele. Entendeu? Eu vejo isso na minha vida, na minha própria vida, cara. Tipo assim, antigamente, cara, eu era, pô, 100% Caio Fábio. Tipo, total, uhum. Meu, caraca, esse cara tá certo, ó, o velhinho ali, ó, doidão, uhul, tá certo. E eu era fãzaço. Passa um tempo, eu vou ali estudando mais e vejo algumas coisas assim, cara, esse negócio tá errado, bicho, tá muito errado. E hoje eu sou totalmente oposto a tudo que ele pensa, que ele prega e tal. Mas é o que eu falei, você só consegue estar bem firmado na verdade se você teve o contato. Porque o problema que o povo tem de ler literatura pagã, ou então de ler um autor esquerdista da vida, é o seguinte: ah, mas aí eu vou me contaminar, eu vou me deixar influenciar. É, cara, você tem que deixar influenciar, pô. Você tem que deixar influenciar por tudo, né? O Provérbios diz que a sabedoria está na multidão de conselheiros. Você não pode ficar bitolado só numa coisa, tipo assim, porque senão você não vai ter um conhecimento verdadeiro, você vai estar só repetindo um monte de coisa que você decorou, certo? E como você disse, tipo assim, pô, se você vê os grandes debates que o Olavo já participou, o que que chamava muita atenção? Mano, ele sabia todos os argumentos do adversário. Não sei se você já leu aquele debate dele com a Laor Café, na USP, sobre direito.
Eu li. Acho que cheguei quase na metade, é grande.
Nossa, e é cansativo pra caramba. Nossa, o Alaor falando é um saco, cara. E eu comentei isso assim, cara, é incrível. É uma transcrição, não foi o Olavo que escreveu. Mas você vê que a parte que o Alaor tá falando é uma coisa cansativa e blá, blá, blá. É. E nem que sim, nem que não, muito pelo contrário. Aí começa o Olavo a falar, parece que ele que escreveu o negócio organizadinho. Tipo assim, pá, tá assim, gente, qual a diferença, né, cara? Enfim.
Mas, por exemplo, e é engraçado, que... só abrindo um parênteses desse debate aí, uhum. É que você vai ler a parte do Alaor Café sobre marxismo e tal. É sobre marxismo mesmo, se não me engano?
Isso. Marxismo e direito.
Marxismo e direito. Meu, um monte de coisa, marxismo, não sei o que e tal. Aí o primeiro parágrafo do Olavo. É, olha, acaba com tudo, sabe? Sim. Você falou, meu, é suficiente.
Chegou assim, não, pelo que eu vocês me chamaram para debater com marxista, mas pelo jeito o seu Alô não é tão marxista assim, não. Acabou com o cara.
Mas tem um outro debate também do... Só, agora, antes de você concluir, tem um debate do Mário Ferreira dos Santos com o Caio Prado Júnior. Você já leu esse?
Eu não li, não, mas eu ouvi falar.
Não, é só você colocar Caio Prado Júnior e o...
Ah, show.
Esse também é bom, cara. É meio estilo Olavo.
Sim, sim. Não, com certeza o Olavo ali se inspirou no Mário. Porque, né, foi uma humilhação, né, cara? O cara chegou assim, não, aqui. Primeiro eu vou... O Mário fala, primeiro eu vou consertar o que ele disse. Aí depois começa a minha...
Porque ele não sabe nem o que é marxismo. Cara,
doido. Mas justamente esse é o cara que você chega para debater um assunto com a pessoa. Se você conseguir realmente, ó, eu sei o que você provar que você sabe do que você está falando e do que o outro está falando, tipo, não tem como você perder esse debate, entendeu? E outra coisa, isso é importante. Porque é aquela regra do Sun Tzu, né? Você tem que se conhecer e conhecer seu inimigo. Porque se a gente só conhece o nosso lado, a gente vai perder. A gente uma hora vai ganhar e uma hora vai perder.
É. Né? E isso que também, cara, se você pegar, por exemplo, o elemento brasileiro de debate, que eu sempre gosto de falar um pouco.
Uhum.
Debate originalmente, né? Pelo menos a ideia aristotélica da coisa, eram dois sujeitos simplesmente... que estão querendo buscar a verdade.
Sim.
Debatendo sobre um assunto delimitado.
Uhum.
Delimitado, assim, é uma questão apenas ali, e essa questão você sabe, cara, já, você pode ficar horas.
Uhum.
Aí, por exemplo, eu gosto muito de assistir os debates americanos, porque eles sabem pelo menos organizar. Às vezes os participantes, eles não podem ser bons, mas eles sabem delimitar o tema do debate. Então, o debate não é assim, vamos falar sobre Deus. Vamos falar sobre Deus.
Uhum, tá ligado.
Tem que delimitar um tema. Uhum. Delimita o tema, um ponto específico, cada um tem os seus argumentos. Mesmo assim, lá ainda existe um ponto que eu sinto falta um pouco hoje, que não é exatamente a busca da verdade. Às vezes você sente num outro participante, pelos argumentos que usam, que é mais para jogar para agradar a galera, agradar o público.
Sim, sim, sabe? Sim.
Mas eu também não sei se esse tipo de debate um dia já aconteceu, né? Deve ter acontecido, né? Que normalmente a gente vê assim. Aqui no Brasil é pior ainda. É. Porque lá na universidade, por exemplo, tinha um debate se, assim, Deus existe ou não?
Sério?
Deus existe ou não? Era um ateu e um padre comunista.
Ah, que legal.
Não, aí, qual o problema? É que aquilo não é um debate, é uma conversa de comadre.
É, pô.
O padre era quase ateu também.
Não, é comunista.
Só faltava. Ah, não, tô aqui porque não tem nada, tô na igreja porque não tenho mais nada pra fazer, sabe? Tô vendo que ele tava usando ali.
No... É. Pô, que debate, ateu e um padre excomungado. Putz,
vida. Então. E aí, você vê, tem esses problemas no debate brasileiro também. É muito difícil você ver debates brasileiros. Eu até hoje, sinceramente, não lembro de ter visto um debate, né, assim, no padrão dos americanos, né, com tema delimitado e tal, que nem você vai ver lá do William Lane Craig versus Christopher Lawrence, não lembro o nome do cara. É normalmente assim, sempre dois esquerdistas, dois direitistas, e normalmente os caras se concordam, se amam.
Assim, cara, em relação a debate, assim, realmente o Brasil não tem debate. E nem nesse nível que você falou, tipo, poxa, lá tem, mas eles querem só ganhar, não querem a verdade. Assim, eu tenho opinião sobre isso, que é o seguinte. Mas olha, é minha opinião, não quer dizer que eu tô certo, que eu pensei um pouco sobre isso, cheguei a essa conclusão, mas não posso mudar de ideia, né? Se alguém chegar a uma conclusão melhor. Eu acho assim, eu acho que o debate no sentido de, pô, vamos buscar a verdade e tal, sei o quê, isso acontece mais naquele tipo de debate de livro, tá ligado?
Uhum.
Fulano escreveu um livro, outro escreveu um livro refutando. O outro escreveu um livro respondendo a refutação. E pá, pá. Aí você tem essa. Aí quando você tem essa multiplicidade de opiniões, o cara que tá lendo, ele vai julgar. Fala, poxa, o cara fala A, esse cara fala B, eu acho que é B, ou acho que é A. E aí vai. Quando você tem debate público, eu acho que assim, não é que você tem que sempre ir pro tudo ou nada, mas você tem que ficar esperto pra você perceber quando o outro começa de sacanagem, vamos dizer assim. Eu vejo muito isso nos debates do Olavo, por exemplo. Por exemplo, teve um que eu vi recentemente, até antigo, só que eu vi agora só. Ele tava num painel que a Miriam Leitão tava mediando.
Uhum.
E aí ele fala sobre, acho que sobre racismo, ele fala, aquela opinião dele que a pessoa já conhece, né? Que, pô, o Brasil, país racista, pô, como pode um país que a maioria é miscigenado ser racista? É impossível. É uma impossibilidade lógica que um país que seja racista, que o cara vai transar com a da outra raça, mas não existe. Enfim, e ele vai falando sobre isso. Inclusive, o Olavo é prova disso, porque os primeiros filhos dele, né, são tudo moreninho. Gugu, Thales, é tudo... É igual você, que você fala, que às vezes você fala no Twitter, né? Tipo assim, os pardos que sofrem, tipo isso. E aí, tipo assim. E aí o que acontece? O Olavo, ele é assim, ele tava no debate lá falando, opinião, PPP, isso, blá, blá. Aí chegou a Miriam Leitão querendo pagar de gostosa. Porque eu não posso deixar de falar aqui, porque eu acho que. Aí ele deu certo, peraí. E pá, 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 pá. Tá entendendo? Tipo assim, eu acho que o debate presencial, você tem a hora da discussão aristotélica, entendeu? E tem a hora de entrar o alborguete do negócio.
Entendeu? Porque vai depender se o cara tá sendo um sucesso. Porque, como disse aqui, alguém disse aqui, ó, o debate brasileiro é dois caras tentando deixar outros constrangidos e usar frases de efeito. Se você tá lá na boa intenção, querendo abordar o tema, falar, aí chega o sujeito com frase de efeito, irmão, destruir. Esse cara aqui só quer fazer bobagem. Tô continuando aqui.
É importante você ter uma retórica boa. Desculpa. Não, aí assim, e por isso que é importante também, né, Luciano, você ler bastante, inclusive os autores pagãos, para você ter instrumentos para você conseguir se livrar de uma dessa, porque o cara, isso é uma coisa que o pessoal não entende, o cara que só tem conhecimento, ele conhece muita coisa, ele não tem garantia de que ele está preparado para encarar um debate, e não é só debate público não, às vezes é um debate do seu colega na escola, que chega para tu e fala, pô, e Bíblia? E fica, porque o evolucionismo, não basta você só ter o conhecimento sobre o assunto, é interessante você ler uma boa literatura, ler bastante, para você adquirir essas habilidades retóricas.
Sim, né? Sim, até porque uma coisa é você ler, uma coisa é você, né, uma coisa, tô lendo aqui como é o combate, agora eu vou lutar com o cara, né,
exatamente.
Como você preparar o argumento é muito importante, às vezes você sabe tudo, mas se você não sabe como comunicá-lo, meu amigão,
você perde
e já era. As pessoas esquecem isso. Às vezes a comunicação, a retórica, né, dos antigos, era muito importante em você nunca ser cair nas pegadinhas,
uhum,
estar preparado, tal, como se livrar, como identificar lá o argumento.
Não é? Exato.
Agora eu quero continuar aqui a leitura com uma coisa interessante que o São Basílio fala, e eu acho que ela é muito válida aqui para os nossos dias, né? Ele vai falar assim. Imaginemos, então, que a maior de todas as lutas nos fosse proposta e que seria preciso preparar-nos com todo o cuidado que somos capazes de ter. Ocuparmos-nos da leitura dos poetas, dos oradores, de todos os escritores que podem nos servir para aperfeiçoar a alma. Certo? Se quisermos imprimir... deixa eu ver, calma, acho que eu estou um pouco longe daquilo... agora... Okay. Se quisermos imprimir em nós a ideia de beleza com força suficiente para que seja indelével, devemos nos iniciar nas letras profanas antes de se empenhar no estudo das coisas sagradas.
Isso aí é interessante.
Porque isso aqui é interessante, porque eu vejo que existe uma unanimidade, tanto entre católicos e evangélicos, de que primeiro são as letras sagradas.
Sim. Primeira Bíblia, meu filho.
Depois, se der,
se
acontecer, as letras profanas. E o homem tá falando aqui diferente. Mas eu não terminei aqui de ler. Acho que é bom também falar essa parte, até para comentar. Porque ele vai dizer o seguinte. Por qual motivo ele fala isso? Primeiro devemos aprender a ver o reflexo do sol nas águas cristalinas e depois, com a visão fortalecida, olhar diretamente para a luz pura.
Aí,
eu acho esse exemplo muito interessante, porque se você não está preparado para olhar para o sol direto, seus olhos irão simplesmente queimar, você vai ficar cego. Você acha que está lendo, mas na verdade...
Exatamente.
Aí então ele fala, não, olha, você pode encontrar na literatura pagã, né, isso ele está falando assim, para jovens, né?
Eu tava lendo.
Isso é bom só referenciar, né?
Escolar. Tipo assim, era pra garotinho mesmo, por menino.
É. Justamente pra você, nesses elementos, dentro da literatura pagã, você vai encontrar elementos que são equivalentes, ou pelo menos estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Não é? Você vai ler, você vai alimentar o seu imaginário. E aí sim, você vai começar a estudar de maneira eficiente a Bíblia. Sim. E normalmente é muito o contrário. Bem, você tem amigo seminarista, ou conhece alguém seminarista, ou conhece alguém que... E é muito interessante, porque, por exemplo, o valor que é dado para a literatura... Não vou falar nem do português. Não vou falar nem da língua portuguesa, que eu vou estar apelando. Tá ok? Tá ok, Cris, cara? Não lembro português. O valor, por exemplo, para literatura, se não for literatura exclusivamente...
Se não for um comentário bíblico, se não for um estudo sobre tal assunto bíblico, não vale.
É zero. Ainda mais assim, você falar assim pro sujeito, não, antes de você entrar aqui no seminário, cara, você já leu tantos romances? Depois você volta, então. Já leu o Homero? Enche o saco.
Exatamente. Não, e uma coisa que eu vi alguém falando sobre é, por exemplo, São Tomás de Aquino. Ele tem lá a Suma Teológica, né? E eu vi uns pessoas comentando sobre isso, assim, gente, o pessoal tem um erro de seguinte, quando ele pega a Suma Teológica, ele fala, aí ele tá lá escrito no início, assim, isso aqui é uma coisa inicial, né, tipo assim, é um negócio gigantesco, mas ele, pro Tomás de Aquino, era uma coisa assim, olha, isso aqui eu não estou exaurindo o assunto, ok? Então, isso aqui aí dá a ideia de que é uma coisa inicial, introdutória. Só que era introdutória, filho, para quem já tinha passado pelo Trivium, por exemplo. Para quem já tinha lido todos os clássicos. Já tinha lido filosofia pra caramba, aí ia falar de teologia. Porque a ideia é a seguinte, você tem que pensar o seguinte. Olha, como que você que está me ouvindo, que é cristão, como que você faz para não achar isso que a gente está falando uma heresia? É simples. Primeiro paralelo que o Luciano leu é muito interessante. A questão de você ler primeiro reflexo, para depois olhar direto para a luz. E segundo lugar, você tem que entender o seguinte, exatamente pelo fato das letras sagradas serem sagradas, elas são elevadas. Então você não pode, sim, não é que não pode, né? Sim, claro que a graça de Deus ajuda, é claro que minha avó, mesmo sendo analfabeta, não tendo lido quase nada, ela nem leu a Bíblia, mas ela sabe muito da Bíblia de ouvir, isso é sabedoria para a vida dela. Ponto. Isso é ponto pacífico. Agora, você que está aqui, você não está querendo só... Né, você não é um analfabeto. Pelo menos a gente acha, né? Mas assim, você que está buscando uma cultura maior e tal. E você também é cristão e você quer conjugar essas duas coisas. E é aí que entra o conselho. Você primeiro tem que entender que você não vai conseguir alcançar certos níveis de compreensão bíblica, nem de teologia, se você não tiver uma base boa. É igual você querer... Né? Usando o próprio. Como fala? Tudo bem que não é exato, né? É uma coisa. Estou fazendo uma paráfrase. É mais ou menos o que o Paulo disse, poxa, você quer comer churrasco, sendo que você não está comendo papinha, você está ainda no leite. E a gente tem que entender que. E outra, de verdade, eu falo isso para amigos meus. Por exemplo, eu tenho um amigo que lê muito, só que ele lê muito livro de instrução. Por exemplo. Ah, eu tenho muito aqui, né? Ah, Banho de Idolatria, Manual Politicamente Correto do Islã, Messias Vem à Terra Médica, muito bom, inclusive. Então, são livros de instrução. Você tá, é um cara falando sobre um assunto. Não é literatura, não é ficção. Não é Os Miseráveis, não é Corcunda Notre Dame, não é O Senhor dos Anéis. E o que eu falei para esse cara? Eu falei assim, rapaz, entende o seguinte. Se você ler mais literatura, até essa leitura instrutória que você está lendo aí, você vai entender melhor. Ah, mas como? Não pergunta como. Só faz o que eu tô falando que você vai ver que vai funcionar. Aí passou um tempo e, cara, não é verdade o que você falou? Assim, pouco tempo que ele começou, pô, vou ler aqui uma história. Sim, livro que ele tinha lá, que nem é livro, nem é clássico, não. É um livro lá, literatura. Só que ele começou a enriquecer, né, o imaginário dele. O que aconteceu? Até a leitura técnica tá melhor. Uhum. É o que acontece, assim. E tem muito exemplo. Eu não quero... Eu tô relutante aqui de dar um exemplo, vai chocar muito o pessoal.
É, então, mas já basta
a treta de hoje, é verdade, deixa eu falar. Né, não?
É. Não, mas isso é uma coisa interessante, porque o que acontece é, muitas vezes, assim, se você não domina a coisa mais simples, né? Como é que será que você vai ser apto para dominar uma coisa, ou pelo menos alguma coisa complexa?
Exatamente.
Ah, não é? Já quer pular de degrau. Veja bem, aqui a gente não está proibindo leitura de nada. A gente está simplesmente discutindo o que ele está falando aqui.
Com certeza.
Ele está falando aqui. Reclame com ele. Reclame com o seu Basílio. Não reclame com ele.
Exatamente.
Reclame com ele.
Não, aqui está perguntando. Aquele negócio, ele precisa parar de... Aí, olha o homem aí. Ó. Pode reclamar com ele. Mas, tipo assim, a gente não tá dizendo assim, não, você para de ler a Bíblia. Não, não é isso, cara, pode continuar. Só que acrescenta isso também. Né? Pô, e aquela velha coisa, né, mano? Para um pouquinho de mexer em rede social, para de ver Big Brother, para de ver... Big Brother acabou, né? Não sei. É, para de ver televisão e vídeo e vai ler um pouquinho, cara. Porque, né, hoje tem uma treta danada no Twitter. Será que vai acontecer amanhã? Sabe qual vai ser a relevância dessa treta para daqui a uma semana? Nenhuma. Agora, eu falei igual com o Gu agora. Nenhuma. Agora, sabe o que, que vai, qual vai ser a importância de um romance, do, por exemplo, de você ler a Odisseia esse ano? Pô, cara, vai mudar a tua vida. Principalmente se você ler de novo depois, porque você não vai entender direito na primeira, você vai ter que ler a segunda.
É,
mas... É. Então, mas por exemplo, vou dar um exemplo que eu tive esses dias. Quando você, por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer, que eu não lia muito poema, comecei a ler mais poemas. Muito por quê? Porque eu tinha aquele trauma de escola, que em escola só dá aqueles poemas desconstruídos, né? Aquela coisa de...
Eu sei como é que é.
Chata, pê, pá, pá, pá. O máximo de até o que eu tava falando hoje no Twitter também. O máximo de poesia que a gente aprende na escola é o Cálice do Chico Buarque. Nossa, genial, hein? Cálice, cálice, cala a boca, cálice, calar-se. Olha que legal. Enfim. Aí, eu comecei a ler mais poesia e um dia eu tava relendo o Evangelho e tem lá o Sermão do Monte que Jesus diz: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E se você for reparar, o Sermão do Monte ele é bem versificado. Aí eu pensei assim, gente, que isso é uma pergunta muito comum, até da minha filha. É, minha filha do meio, ela sempre pergunta isso. Pai, Jesus manda a gente amar o inimigo, né? Falei, é, filho. Então a gente tem que amar o diabo?
Crianças, com as melhores perguntas.
Perguntas teológicas profundas de uma criança. Falei, não, minha filha. Ah, por que não? Ele é o inimigo. Eu falei, mas aí, eu tava pensando nessa passagem, e pensa só, vamos fazer um paralelismo, nesses dois versos. Amai vossos inimigos, orai pelos que perseguem. Amar, orar, inimigo, persegue. Como que você ama inimigo? Orando por ele. E quem é o teu inimigo? É o que te persegue. Assim, esse estalo nunca me deu. Por que que deu agora? Com certeza porque eu tô lendo mais poesia. Porque ativa certas percepções na sua cabeça que, cara, tu não vai ter antes. Entendeu? E mesmo que você tenha lendo o comentário de alguém, mano, não é a mesma coisa quando você tem uma percepção diferente, porque isso te enriquece muito.
É, isso é verdade. E você tem também, por exemplo, o pessoal, sei lá, sai da Augusta, não é? Da vida da noite.
É.
Chega no outro dia, meu, aconteceu alguma coisa na vida dele que ele mudou. E ele já parte para aquelas coisas, assim, que nem você falou, São Tomás de Aquino, teologia sistemática, não é? As coisas...
O pior, liga...
Ele está com um sentimento nobre, né? Ele quer agora simplesmente servir, não é? Parte de um sentimento, não, agora eu quero servir a Deus e etc.
Aí liga no canal dos de teologia, aí acabou tudo.
continuando.
Desculpa, gente, sua caverna é muito polêmico, desculpa.
Continuando. E aí, o que acontece? O caminho que é mostrado pra ele, o caminho mais natural, é ele ir já direto, né, pra essas, vamos assim, pra essas matérias, por assim dizer, entre aspas, sagradas, ou sagradas, enfim. Que aí, o que você percebe, não é? Quem viu um pouquinho, por exemplo, teologia sistemática, né? Quando eu aprendi um pouquinho, né? Um dia eu frequentei como ouvinte, só para ver como é que era. Fui dar uma olhada assim, sei lá, fiquei 6 meses. Eu já peguei, falei, olha o seguinte, o que eles estão fazendo na teologia sistemática nessa matéria? Não sei se em todos os seminários são iguais, tá?
Uhum.
Mas pelo menos lá era o seguinte, olha, eles estão pegando os conceitos da filosofia grega. Uhum. Não é? Para criar aqui uma ferramenta para você entender certos dogmas e certos ensinamentos da escritura de maneira mais fácil. Então estão pegando a dialética, certo? Certos elementos da filosofia aristotélica, não é?
Uhum.
Mas você veja bem, não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém lá. Eu sei que eu captei aquilo porque eu já tinha essa bagagem. Ninguém me explicou. Falei, pá, é óbvio, eles estão usando filosofia grega aqui. Entendeu? É óbvio. É puro. Tipo, não tem o que discutir. Uhum. Talvez pra alguém que nunca viu, fala, nossa, mas os caras estão usando filosofia grega. A gente poderia fazer a pergunta, né? Ah, mas pode usar a filosofia de pagãos aqui para interpretar a Bíblia?
Não, é aquele negócio, tipo assim.
Não, é que ele vai responder logo em seguida.
Uhum. É melhor responder então.
Ele vai falar o seguinte: se há alguma afinidade entre ciências sagradas dos livros santos com aquelas dos autores profanos, isto não será vantajoso conhecer.
Isso.
Caso contrário, saberemos ver suas diferenças, aproximando-as, e a comparação contribuirá bastante para nos fortalecer no conhecimento da verdade. Então isso é muito interessante, porque eu, às vezes, eu estou conversando com o pessoalzinho do seminário, tal, esse pessoal, e eu falo assim, olha, gente, muitas coisas que vocês estão vendo, muitas ferramentas que vocês estão usando,
uhum,
é de origem pagã. Tudo bem, teve a sua seu aperfeiçoamento, não é? No cristianismo. É a famosa, que o pessoal fala, né? É Platão, Santo Agostinho, ou Sócrates, Santo Agostinho, e Aristóteles e São Tomás de Aquino.
Uhum.
Não é? Arrumaram, ou deram uma polida na técnica.
Né? Sim.
Mas muita coisa, às vezes, que o sujeito ele está usando, ele tem uma origem, por assim dizer, de um homem que não era... É, exatamente cristão, por assim dizer, né? Ou pelo menos não tinha a sua confissão. E eu acho que é aí que o Basílio está falando, olha, a gente está usando aqui ferramentas, metodologias de autores que não são.
Mas é aquela questão da ferramenta, né? Que é aquele negócio, uma ferramenta, um facão, ele pode servir para você cortar a cana ou para você cortar a cabeça de alguém, né? O negócio é como você vai usar o facão. A ferramenta, ela é útil, e isso é uma coisa que isso é compatível com a cosmovisão cristã. Cosmovisão, para quem não sabe, visão de mundo, né? O jeito cristão de ver o mundo é um jeito que enxerga no mundo, não uma coisa que é má per si, mas uma coisa que ela foi criada por Deus como boa,
uhum,
porque Deus criou o mundo e o mundo é bom. Só que o mundo, se afastando de Deus, ele se torna mal. Ele age com finalidades más. Só que a coisa em si é boa. Entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte. Aquele cara lá, ele é pagão, ele nunca ouviu falar de Deus. Ele não conheceu, ninguém falou de Jesus para ele. Ninguém falou do evangelho e nada. Só que, como o próprio Olavo fala, né? Qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4, está falando isso com autoridade divina, porque é a verdade. Então, assim, o Platão, o Sócrates e qualquer outra pessoa pode ser... Não, realmente, a cosmovisão deles era outra. Então, você vai tomar cuidado com certos desdobramentos, como fala quando está em volta? Com certas coisas que estão ali acessórias, mas você pode pegar o principal e falar assim, não, esse cara no principal ele acertou. Ele tinha um pensamento correto, ele estava te caminhando em direção à verdade.
Sim, sim.
E aproveitar isso, entendeu? Porque essa que é a coisa, a gente tem que parar de olhar tudo no mundo separando como, isso aqui é coisa sagrada, isso é profano. É claro que existem coisas sagradas e profanas. A questão é que você tem que olhar para as coisas e entender que o sagrado e o profano, em relação à criação, ao mundo em si, ele está mais na finalidade que ele alcança, na finalidade que ele vai, e no que é feito dele, do que na coisa em si. É o exemplo da ferramenta, né? A ferramenta ela pode ser usada para o bem e para o mal. O cristão vai pegar e vai usar para o bem. Tudo bem que o pagão pode pegar e usar para o mal. Mas, enfim, cabe a gente...
Está no final da coisa. Mas olha que interessante. Vamos então... último tópico aqui, né? Porque geralmente eu gosto só que dure uma hora o negócio. Mas ele vai dar dois exemplos. Não é dois exemplos. Depois o pessoal compra o livro, continua lendo.
Compre, vale a pena.
E ele vai dar dois exemplos. Ele vai dar o exemplo de Moisés e de Daniel.
Olha.
Lá. Sabemos que Moisés, cuja sabedoria bem conhecemos, dedicou-se às ciências egípcias antes de se dedicar à contemplação das coisas do alto. Né, o Moisés, a história do príncipe do Egito, né, que todo mundo conhece, daí manda a novela da Record.
O carinha lá. Ah, eu prefiro Carlton Heston. Se bem que ele era ativista do caramba, né? Mas tudo bem, vai. Pode ver.
O segundo exemplo. No século seguinte, o profeta Daniel instruiu-se na sabedoria dos caldeus da Babilônia antes de se aplicar às ciências sagradas.
Sim.
Então podemos concluir que as ciências profanas não são inúteis. Exatamente. Agora é preciso aprender o que delas se pode extrair. Comecemos pelos poetas. Óbvio, o maior de todos os poetas aqui, Homero, ou um grande poeta latino mesmo, o próprio Virgílio, cujos discursos são variados. Não devemos nos apegar a tudo aquilo que dizem, mas recolher as ações e palavras dos grandes homens dos quais nos falaram. Iremos admirá-los e tentaremos imitá-los.
Exato.
Isso que é muito interessante aí, porque ele está falando que não somente o sujeito ele pode ter coisas boas na literatura dele que você pode aproveitar, não é?
Uhum.
Inclusive que talvez alguma coisa na própria vida ele pode ser um exemplo.
Sim, com certeza.
Não é?
Uhum.
Neste caso aqui, no próprio exemplo de como escrever boas poesias.
Sim,
né?
Sim.
Vamos dizer assim, né? Entre esse pessoal. Mas acho que esses dois exemplos bíblicos que ele deu
é fantástico.
O que ele falou é muito interessante também. Não é? Então tem muita coisa que você aproveita. Não é? Quando você, por exemplo, eu gosto do apóstolo São Paulo, né? Ele sim. fala, por exemplo, que ele tudo que ele considera esterco comparado a Cristo. Mas é claro que sim. Eu também considero tudo isso.
Claro, é. Não, qualquer pessoa, realmente.
É óbvio. É.
O cara é só a sabedoria encarnada. Vou... Então tudo é esterco perto dele. Claro, pô.
Eu não vou discutir.
Uhum.
Evidente. Não é isso? É evidente. E nós também conseguimos ver, por exemplo, aquilo que ele aproveitou, vamos dizer assim, da vida antes dele ser cristão. Por exemplo, aprender a escrever.
Sim. Mas isso é a coisa da redenção. É isso que eu tava falando. Tipo assim, a gente tem que entender que você pode, entre aspas, tá? Redimir as coisas que estão lá. Redimir esse paganismo desse cara. Né?
Sim, sim, sim.
O Tomás de Aquino fez isso. O Tomás de Aquino fez exatamente isso. Ele pegou Aristóteles e, pô, desenvolveu aquilo de uma forma que... posso dizer que ele redimiu Aristóteles. Né? Ele pega toda aquela estrutura aristotélica e pá, faz a estrutura e pensamento dele daquela forma e pô, tá aí, né, Santo Tomás de Aquino, nem precisa falar.
Não, isso é uma coisa interessante também, porque é uma coisa também que o C.S. Lewis fala bastante, né, sobre a raiz dos vícios e das virtudes, não é?
Sim, sim.
Porque normalmente, assim, principalmente em desenho, né, a gente, principalmente nesses desenhos japoneses, né, que vem um pouco da cultura oriental, que na verdade sempre existiu o bem e o mal, como se fossem duas entidades separadas, ou elas são necessariamente obrigadas a existirem. Se vai existir
o bem faz o bem não porque é o bem, mas é porque é o que ele faz, né? E o mal, a mesma coisa, é o que ele faz, não é que é mal, é porque ele faz aquilo.
É, acabou. E aí, a questão aí é outra, o que que é o mal? O mal, na verdade, ele é uma corrupção do bem.
Exato.
É diferente de você, por exemplo, não, o mal é uma entidade separada e vai existir eternamente para uma espécie de equilíbrio, né? Balanço do, sei lá. Também isso não sou muito difícil, eu tô pegando aqui um exemplo assim, mais popular, tá? Também não estou condenando pequenos aqui. Oi? Não entendi.
Isso é no Cristianismo Puro e Simples, né? Que ele fala?
Sim. Então, se você. Aí ele vai, por exemplo. Ele óbvio, ele tá pegando muita coisa de Santo Agostinho ali. Ele vai pegar, por exemplo, exemplos clássicos. Por exemplo, o que é mentira se não é a deturpação da verdade? Tipo, não dá pra existir a mentira se não existir a verdade primeiro. Isso é uma coisa mais óbvia.
Exatamente.
Agora, se não existir a verdade, também não vai existir a mentira. Também é evidente. Então, pra existir a mentira, tem que existir o oposto dela, o oposto do
qual ela partiu, né?
É. Então, o bom, ele sempre existiu. Né? A corrupção do bom que vem depois.
Sim.
E eu acho que também esse modelinho também serve a mesma coisa. Você está pegando, por exemplo, livros condenáveis, livros difíceis, né, etc. Se você for um bom leitor, que tem uma boa bagagem, dos romances que falam de questões complexas da consolação, do amor, você vai ler aquilo, e mesmo que você não consiga extrair, você vai usar aquilo para combater isso. Porque, por exemplo, como é que você vai vencer a guerra cultural se você não conhece
a cultura
do inimigo? É, a cultura do... Ah, tem uma guerra cultural. Tá, mas o que eles querem destruir? Ah, eu tenho que descobrir qual que é a minha cultura primeiro.
Exatamente.
Não é evidente?
Claro. Porque o pessoal toma ciência do problema, de fato. Existe guerra cultural, estão querendo destruir os valores. Só que é a segunda pergunta: quais valores? Entendeu? A gente tem que entender. E o problema é que o Bernardo já falou isso muito tempo atrás. A gente tem uma direita outfit, né? Só quer mostrar lá, olha, esse casaco aqui foi R$2.000, esse tênis aqui foi R$10.000. Tem muita gente na direita que parou quando entendeu o problema. Ó, entendi que esquerdismo é mal, beleza. Só que aí você não dá o próximo passo para primeiro entender de fato o que, que é esse esquerdismo, a estrutura do pensamento deles. Porque você entendendo isso, você vai estar entendendo o seu próprio erro.
Aham.
E isso é uma coisa que, pô, é o conselho que o Olavo dá logo no início. Você tem que fazer a tal do mapa da, não é? O mapa da origem das suas ideias. Você entender. Ah, eu pensava assim porque é isso. Olha só, esse maluco aqui que estava botando isso na minha cabeça, eu nem sabia. Nem meu professor que botou isso na minha cabeça sabia. E com isso você consegue lutar. Você consegue lutar, porque é aquela coisa de guerra. Você não vai conseguir vencer o inimigo se você não o conhece. Lutando no escuro, você vai tomar porrada, você vai morrer, entendeu?
Entendi. Não, faz sentido, cara. Faz sentido. Isso daí é principal, né? Por isso que tem muita gente que entra na guerra cultural e sai baleado.
Sim, sai. Baleado é ver de headshot, pô.
É verdade. Então, pessoal, eu quero ler alguns comentários.
Tá,
show. Né? Mas só aqui fazendo um aviso, o Sr. Caverna, ele tem um podcast dele, né? O Irmãos Caverna Show. Encontra em qualquer lugar também, né? SoundCloud, sim. Spotify.
Tá, a família lugar. Mais é droga do Ocidente. Vocês podem ir lá e conferir.
Sim, eu também já participei de um podcast lá, foi muito bom.
Muito bom. Inclusive, vamos chamar de novo, hein?
Opa! E tem uma coisa também, pessoal, não se esqueça do nosso curso no Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos. É tudo que a gente tá falando. Então, maravilha. Você se inscreva aqui no link da descrição. Quem se inscrever vai receber um e-mail promocional já. A gente vai lançar na próxima semana já com uma promoção. Não, ó, quem comprar agora já. Uhum. Depois, amigão.
Já era.
Vai vir o preço full. Correto? Então, eu acho aqui umas perguntas interessantes, né? O pessoal aqui, eu sempre. Boa noite, tudo bem? A gente falou aqui algumas coisas. Gabriel Soares, o que ele está lendo? É um trecho da Bíblia? Não, eu estou lendo o livro do São Basílio, né? Cartas aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã.
É quase livro da Bíblia, né?
É. Também uma. O Gabriel Tertier, ele falou aqui, ó, assim, o duplo pensar do Orwell me ajudou a entender melhor a dialética de Aristóteles. Isso é muito interessante também. Uhum. Um exemplo daquilo que a gente falou, né? Que você estava falando, na verdade, de como o enriquecimento do imaginário ajuda a entender as coisas complexas da própria filosofia. Isso também é muito interessante para a gente comentar, porque se você perceber, por exemplo, a história desses Sócrates, Aristóteles, ou pelo menos você começa a ler o livro dos caras.
Uhum.
De Sócrates em si. Não, a quantidade de referência a teatro grego e Homero é uma coisa assim...
É, pô. Igual Platão falava, no final, pá, mito.
É.
É uma história.
E é engraçado porque nós fazemos o inverso. Primeiro você estuda filosofia, e quem sabe, talvez, você vai, não é, ler uma ficçãozinha aí, né? Mas, pô, segue os pais.
Exato.
Por que você quer fazer diferente? Quem inventa a roda?
Pois é, cara.
Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Blá, 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 caso Roberto,
interessante.
Essa pergunta aqui é do interessante, da Yui, The Fluff One. Acho que é isso que fala. Espero que não seja um trocadilho aí, esteja falando um palavrão. Os caras colocam o nome, aí você fala.
Tomás Turbando. É. O grande doutor.
Vocês são criacionistas? É, usar da ciência para confirmar atos bíblicos não é falta de fé? É uma pergunta grande. Não, que daria uma resposta...
Bem grande.
Bem grande, né?
Sim, mas resumidamente...
Pode falar. Fala você.
Tá.
Depois eu falo.
Resumidamente é o seguinte. A questão de usar... Ah, sou criacionista? Sim, pelo que eu já li sobre criacionismo, principalmente o pessoal do design inteligente, eu acho bem interessante, concordo bastante. A questão de usar a ciência para confirmar fato bíblico ser falta de fé, na verdade não é, porque o que o pessoal, por exemplo, que eu sigo que faz, é na verdade mostrar como que a ciência, como a gente conhece, ela está muito mais imbuída de mentira do que tudo. Então, o que o pessoal faz é mostrar que, se você for levar pela ciência, você vai chegar na verdade tal qual você encontra na Bíblia muitas vezes. Entendeu? Por exemplo, hoje eu estava vendo um vídeo, que eu já tinha visto até um tempo atrás, e hoje eu vi de novo com as minhas filhas, sobre o dilúvio. E o cara mostrando... mostrando realmente que, assim, a hipótese do dilúvio, apesar da gente aprender e muita gente achar que é quando a carochinha e tal... Tem muita evidência que comprova aquilo ali. Então, é o seguinte, não é falta de fé, porque o pessoal tem muito essa mania de separar ciência e fé, como se fé fosse uma coisa que você acredita todo o seu coração e que não tem nada a ver com a sua racionalidade, e a ciência seria o contrário, né? Ah, não, isso, ciência é razão e fé não é razão. Não é assim que acontece, porque o que acontece é o seguinte, fé é a firme convicção de uma verdade. Então, isso não está em desacordo, isso não está em contraposição à razão. Pelo contrário, isso é a própria a fé é o fundamento das suas razões. Entendeu? E a gente, essa mania de separar fé e razão, isso é coisa de iluminista. O pessoal lá no iluminismo que chegou com essa história, mas isso é papo furado. Mas tanto que se você for estudar a história assim, dessa. Rapidinho, desculpa, só que eu lembrei agora.
Se
você for atrás e ver. Como que o que aconteceu de fato na época do iluminismo, assim, principalmente no iluminismo, você vai ver que durante o iluminismo eles estavam propagandeando a idade da razão, a idade das luzes, mas por detrás dos panos, mano, era um ocultismo ferrado, era um negócio, uma bruxaria danada. Quer dizer, era só propaganda.
Isso daí tinha bastante também, isso para quem é... Ah, não, leia o livro do Isaiah Berlin, né? Ninguém contesta o Isaiah Berlin na sua... um acadêmico da Universidade de Oxford, e ele fala sobre como muitas dessas, vamos dizer assim, negócio de magia.
Com certeza.
Surgiu também no começo do século, mas na verdade não estava interrompendo, porque eu achava que você já tinha acabado.
Ah, não, tudo bem.
Mas isso é um assunto legal, porque é o seguinte, que ela está falando, eu percebo isso também em várias pessoas. Não é porque é colocado justamente na nossa cabeça que você tem que, na verdade, acreditar em uma das coisas. Ou acreditar que você acredita ou acreditar na razão. Acredita que você acredita que você acredita.
Exatamente.
Quando você vai ver aí, por exemplo, na própria história da igreja é um negócio totalmente diferente. Porque os cristãos, eles sempre acreditaram que o mundo ele é ordenado.
Não é? Exatamente.
Ele tem uma medida, ele tem uma estatura... Ele tem substância. Logo, portanto, se ele é um mundo ordenado, nós precisamos estudá-lo para descobrir essa ordenação, como ele funciona. Isso é muito interessante, porque se os cristãos não acreditassem nisso, se acreditassem simplesmente que o mundo não tem uma ordem, não, não seria necessário o estudo, porque assim, seria as coisas a Deus dará, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, de repente o sol cai, não sei o quê. Não, mas o mundo é ordenado, você tem as coisas como funcionam. Por isso que muitos cientistas, até hoje em dia, né, se você vai ver, tem um livro lá, eu não lembro o nome agora do autor, mas é Alexandre alguma coisa. Você pega, por exemplo, a quantidade de jesuíta, que era cientista, astrônomo, os caras descobriram o nome de estrela, você dava o nome de estrela. É, luterano também, um monte de gente.
O cara que inventou o método científico. O cara que inventou o método científico. Era um monge.
Sim.
E ele que determinou. O que é o método científico? Gente, método científico é o seguinte: você elabora hipótese, observação da realidade, elaboração de hipótese e confirmação empírica. Quem disse isso foi um monge, bicho. Não foi um iluminista. Não. Entendeu? O iluminista cagou tudo, mas enfim. E outra coisa: quem acredita que o mundo é um monte de coisas, que não é, é uma coisa desordenada e que é tudo porque Deus quer e a gente não tem que estudar, é o Islã. Porque eu lembro dessa aula do Flávio, de muitos, muitos Guten Morgens atrás, mas isso ficou na minha cabeça. Alá é vontade pura. Entendeu? Ele não é razão. O Deus que é Logos é Jesus Cristo. Porque está lá em João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em grego, aquilo ali é Logos. A própria sabedoria de Deus se encarnou e veio à Terra. Quer dizer, a gente acredita num Deus que é racional. Entendeu? Exatamente. E ele não exige da gente esse tipo de fé, tipo, ah, não, não estuda aí não, porque senão você não vai acreditar em mim. Não, pelo contrário. Eu acho que é o Guto São Vitor que dizia que o estudo te levará a Deus.
Sim. Sim. É uma forma também, né? As pessoas, às vezes, elas...
E o pessoal acha que é o contrário. Se você estudar, você vai abandonar a fé. Sim, claro que isso acontece porque o nosso sistema de ensino é muito contaminado por mentalidade anticristã. Só que se você, por graças a Deus hoje em dia, existe uma coisa chamada Olavo de Carvalho, existe o Oliver Talk, existe muita coisa aí boa, e a gente consegue ver que não é bem assim. Você vai conseguir caminhar em direção à verdade com o estudo. É só você estudar direito.
Quero agradecer aqui ao meu amigo Fernando Calisto, pelo 1,90.
Maravilha. Obrigado.
É, isso é verdade, né? Tem que... é, saber fazer as coisas certas, né? Que nem o Moro, né? Que o Moro falou lá? Fazer a coisa certa da maneira certa.
Eu nem lembro.
É, ah, tá. Também não. Aqui, o Pedro. A direita parece não aceitar a cultura brasileira e prefere um pastiche de conservadorismo anglo-americano.
Sim, sim, sim!
Sim. Eu não vou dizer assim, é, porque assim, quando a gente fala de direita, a gente fala às vezes de um ente abstrato.
É,
a gente não sabe exatamente, mas assim, de fato, a gente identifica esses elementos, não é?
Uhum.
Em discursos, em propagação. E isso é uma coisa muito boa que o Roger Scruton falou um dia, e todo mundo falou, nossa, como ele foi polêmico. Não lembra se você... foi uma entrevista que ele deu?
Eu vi.
Que só pegaram um trecho dele falando, né, se os brasileiros gostam tanto do conservadorismo britânico, eles deveriam ser colonizados pelos britânicos.
O que eu concordo com ele? Meu sonho é ser colonizado pela Inglaterra.
Mas o ponto que ele está falando aí é o seguinte, que ele sempre fala também na... é, o conservadorismo, tá? Talvez a essência seja a mesma, mas cada um, cada país tem que saber qual é o legado e qual é a herança, entendeu? Que ele quer preservar. Então, o que acontece é o seguinte, é... óbvio, né? Começou a entrar um grande autor, muitos autores britânicos, até por causa da carência de autores nacionais que falavam sobre isso. Você tinha aqui, basicamente, Olavo de Carvalho. Eu acho que você também tinha um livro lá do João Pereira de Coutinho, português, né? Tem um livro chamado Conservadorismo Alguma Coisa. E os livros de esquerda, né? Os livros de esquerda falando mal dessa porcaria. Do conservadorismo, falando mal dessa porcaria. Não, eles falando que é porcaria.
Sim.
Então, assim, o Roger Scruton foi um grande, no sentido de tentar preencher essa lacuna. Russell Kirk também, né, com o conservadorismo da prudência, a mesma coisa. Só que não pode parar aí. Agora nós temos a obrigação, agora que você já sabe, pô, já sei como funciona, eu tenho que saber quais são os elementos dentro da cultura brasileira que merecem ser valorizadas. Qual é a arte, a música, etc, que podem entrar dentro da cultura universal.
Sim, exatamente. E como que você vai ser um conservador brasileiro, não a cópia do britânico, né?
É verdade, apesar de ter muitas coisas em comuns. Sim. Mas tem coisas que eles têm lá que a gente não tem. Os caras têm mais de 1.000 anos de tradição.
Exatamente.
A gente não tem 1.000 anos de tradição.
Lá, aquilo tá tudo já consolidado, a gente tá engatinhando, bicho. Entendeu? E aquele negócio, assim, primeira coisa que é importante diferenciar e que você tem que entender, que você, apesar de poder aprender muito com o conservadorismo britânico e americano, você não pode copiá-lo. Sim, né? Ctrl-C, Ctrl-V. É que, olha, eu e o Oliver somos protestantes. Só que a gente nasceu num país que é de história católica. E eles estão falando para um público de um país que nasceu, pelo menos nos Estados Unidos, né? Que nasceu protestante. Então, essa
Que
diferença,
loucura. A Terra
apesar de.
também deixa de ser, pelo menos numa época, né?
Sim. Então, isso aí que acontece. Isso faz diferença. Não estou dizendo que todo mundo que é conservador tem que ser católico. Não, não é isso. Só que você tem que levar em conta essa marca católica dentro do nosso conservadorismo. Senão você vai ficar só papagaiando lá um monte de coisa que você lê no livro e que não vai ter finalidade nenhuma para a sua vida prática. E você vai acabar atrapalhando mais do que ajudando.
Não, isso é a coisa mais evidente. Você pega, por exemplo, o conservador britânico. Ele quer a monarquia. Mas você acha que um
Sim.
conservador americano quer a monarquia? Claro que não, velho.
Não, pelo contrário. Até aquele livro que eu falei do Messias Vem à Terra-média é um comentário do Senhor dos Anéis, um pastor de uma universidade protestante lá. Pô, livro maravilhoso. E tem uma parte que ele fala que, tipo assim, ele tinha um pouco de dificuldade na questão de encarar o Aragorn como um tipo de Cristo, porque a cultura dele não é monarquista, né? Então ele sempre achava estranho essa coisa de rei e tal. E ele fala: no entanto, eu tenho que admitir que Jesus nunca foi um presidente, ele sempre foi um rei, entendeu? Então, isso é um ponto, ele fala, isso é um ponto da minha cultura que eu tenho que relevar, eu tenho que mudar um pouco, entendeu?
Exatamente, aqui vamos ver aqui do Maxwell. Maxwell também sempre está presente aqui com a gente. Mas o humanismo, estudo das letras humanas pagãs, não caiu como uma espada de dois gumes, abrindo a porta para o materialismo? Parabéns por trazer essa discussão. O Jardim das Aflições fala disso.
É
Olha, isso é uma
verdade.
pergunta muito interessante, primeiro porque ela é uma pergunta vasta. Você vai
É verdade.
começar ali do, sei lá, de algum século antes de Cristo, indo chegando ali no renascentismo, iluminismo, romantismo alemão,
Né,
não é?
nossa.
Tem todos esses aspectos. Assim, resumidamente, uma pergunta super resumida, não vai fechar todos os pontos, mas eu acho que é sim e não. É tipo a Dilma, minha resposta é tipo a Dilma. Não, talvez, mas não sei. Não, porque assim, enquanto você está olhando o paganismo, ou a literatura pagã, à luz dos autores sagrados, é uma coisa. Quando começa a surgir movimentos que quando você tem que simplesmente admirar o paganismo, pelas suas práticas viciosas, pelos seus relativismos, não é? Pela sua própria o paganismo pelo próprio paganismo, aí as coisas começam a mudar um pouco, porque você já não tem mais uma espécie de direção, não é? Já tem tipo um leque totalmente aberto de infinitas possibilidades. Isso é uma coisa que também não acontece só no paganismo. Ele pode acontecer também com autores evangélicos. Evangélicos, eu digo de evangelho, tá? Não tô falando de religião.
Sim,
Seu...
denominação, né?
Não, o cara pode pegar o apóstolo Paulo, ver a partir de uma luz estranha ali. E também pode acontecer, como acontece em movimentos
Acontece demais.
dentro de teologia da libertação e por aí vai, que é você tentar
Teologia de
interpretar
libertação.
o negócio. Você tentar interpretar um negócio a partir do quê? A partir de uma visão. De uma ideologia X, Y, né, do marxismo. Então,
Cara,
é uma
de um
pergunta
cara.
assim ou não? Sim, porque eu não consegui, não, porque eu não consegui, quer dizer, não sei mais agora, mas eu não consegui pegar a extensão dela toda, porque isso aqui é um curso de universitário, né, mas ao mesmo tempo você percebe que ela é boa, é tipo veneno, né, depende da dose, é remédio, né?
Mas o que a gente está também orientando aqui, o Maxwell, é o seguinte: por enquanto, cara, esquece o humanismo, entendeu? Vai para os clássicos, porque nos clássicos você não vai achar tanta ambiguidade assim. Tá entendendo? O que você tem muito. O perigo, na verdade, ele está nos modernos, né, Luciano? Vamos ser sérios. O perigo mesmo está nos modernos. Porque quando você pega uma filosofia clássica, um estudo de qualquer ciência que você pega bem antigo, os caras não vão estar fazendo muita, vamos dizer assim, muita. Não vai ter muito perigo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sociologia. Todo mundo sabe, pô, você chega na faculdade de sociologia, você já sente o cheiro de maconha do estacionamento da faculdade. Você chega lá dentro, é aquele zoológico de seres sem gênero definido e aquela coisa louca. Então, é uma doideira. Agora, você tem aqui Gilberto Freire, entendeu? Que era um sociólogo, mas que, cara, você tem que concordar com muita coisa que ele fala ali. É um cara que você tem que ler. Então, assim, o cuidado que você tem que ter é o seguinte, toma cuidado. Eu li isso, eu vi isso um dia desse, num podcast sobre educação clássica que eu tava ouvindo. É, a mamãe perguntou lá, ah, quase tu que tá falando sobre história de contos de fadas, sabe? Importância de ler contos de fadas para crianças e tal, e historinhas infantis. Aí alguém perguntou, ah, mas qual livro que vocês indicam, o livro, livros atuais que vocês indicam? Aí o cara, olha, atual nenhum. A não ser que você considere atual, por exemplo, o Hobbit. O Hobbit eu considero atual, porque, né, é século XX, pô, atual. Só que ele já tem aí, sei lá, quantos anos.
É, isso é verdade.
Por exemplo, cara, mas você não vai pegar, por exemplo, você não vai, ah, vou ali na livraria que tem no shopping, vou na sessão infantil, vou pegar o primeiro livro que eu ver. Não faça isso. Porque senão você vai pegar um livro que a gente pegou aqui em casa, é, bem ilustrado, sabe? Umas ilustrações bonitas e tal. Aí quando você vai ver, mano, a primeira história é Bom Dia ou Boa Noite. É uma lontra conversando com um porco-espinho. Eu tô lendo. Ah, não sei o quê. Mano, era assim. A lontra tava voltando de um dia de caçada. Aí o porco-espinho tava acordando. Porque um é animal diurno, outro é animal noturno, né? Aí um dava. Aí um chegava pro outro, ó, boa noite. A outro respondia, não, é bom dia. Aí, que isso, cara? Tá de noite. Aí, não, mas eu tô acordando agora, então é bom dia. E ficava nessa discussão idiota. Até que no final... O bichinho que estava dando bom dia, porque... Desculpa, o bicho que estava dando boa noite, porque era noite, porque o sol já tinha se posto. Ele argumenta isso. Mas o sol já se pôs, então é noite. No final, esse bichinho, ele muda de ideia. É assim, ah, realmente, né? Então, acho que depende. Eu falei assim, cara, isso é uma violência com a criança. Você não pode contar uma coisa dessa. Tá entendendo? Porque como assim, meu Deus? A criança, então, ela vai acordar no outro dia. Ela não sabe se dá bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, enfim, o que eu posso indicar é isso, cara. Fuja dos atuais. Busca o que já é consagrado pelo tempo e depois você pega o atual para ler.
É, não, tem razão, tem razão. É uma pergunta muito interessante mesmo, mas aí o Maxwell também vai entrar na mesma questão que o São Basílio vai falar. Você consegue extrair se você for um leitor preparado.
É.
Não é? Isso é... Sem sombra de dúvidas. Tem um comentário interessante aqui do Demetrius. Pois é, amigos, exigir um potencial autocrítico de uma direita que nasce seria demais. Mesmo a imitação anglo-americana, o professor Olavo já dizia que o BR sofrerá por conta da forma precoce na política. Eu acho também, né? Eu acho também. A gente tem que ter, assim, primeira coisa é ter mais livros.
Sim.
De autores nacionais discutindo o que seria um conservadorismo mesmo. Não é?
Inclusive, porque, assim, isso aí, hein, Luciano?
Não sei, eu não pretendo falar muito... Sei lá, não pretendo escrever livros por enquanto. Mas, quiser, pode escrever aí uns piadas. Mas, olha, você tinha que ter, né, uma maior de discussões em livro impresso, sim, não no Twitter.
Amém.
Né? Porque eu acho que o Twitter é legal, né? Mas é muito conversa no fígado, né? Que a gente fala às vezes,
totalmente,
né?
Totalmente.
Então, assim, as definições, né, do conservador brasileiro, o que é direita, o que engloba na direita. Porque, assim, tem coisas que, por exemplo, eu não gosto. Eu, por exemplo, eu não gosto do termo bolsonarista.
Sim.
Por quê? Você é contra o Bolsonaro? Não, porque é um termo que a imprensa cunhou.
Exato.
Foram os adversários que cunharam, e ali eles colocam dentro do termo bolsonarista, desde apoiador até gente que recebe dinheiro do governo para apoiar. Então você não sabe o que o dono, o sujeito que cunhou o termo, está pensando. Não é? Uhum. Então você, ah, eu sou bolsonarista, tá, mas pô, esse é um problema, porque você entrou na regra do jogo do inimigo. Ele que cunhou esse termo, não foi você. O termo que você cunhou é conservador.
Exato. Eu acho interessante quando a gente, de vez em quando, pega uma ofensa que fazem a gente, transforma num termo, sabe? É. Mas, cara, só faz isso, é pra pensar. É só isso que tem. chama a gente de gado. Aí o pessoal começa a se falar gado, tipo assim, zoando. E, ah, sou gado mesmo. Mas, cara, isso o tempo todo, a gente não tem personagem, a gente não tá tendo identidade própria, pô. A gente tá deixando os outros pautar a gente, de fato.
Tem que tomar cuidado com isso também, não é? Tem que tomar cuidado, porque, meu, da maneira como os caras, eles, assim, eles criam um termo, mas, assim, e lá tá cheio, coloca um monte de coisa. Não tem que tomar cuidado com isso aí também. Ah, né? A livraria da Câmara lançou uma penca de livros de João Camilo de Oliveira Torres sobre a formação do Brasil, conservadorismo BR puro.
Eu vi. Eu tô pra baixar isso aí.
É, né? Eu também tô. A gente vai fazer, por exemplo, aqui no Oliver Talk, lá o nosso Oliver Club, que a gente tá mudando ainda, né? A gente tá transferindo, sendo do Apoia-se, indo pro Hotmart.
Sim.
Tá quase pronto para a glória de Deus.
Amém.
Nós iremos começar lá o nosso primeira temporada dos Teatros das Ideias.
Olha, que maneiro.
Já conhece a referência? Teatro das Ideias?
Conheço.
Lembra de quem? Exatamente pegando aquele o termo do Mortimer Adler, de você ser um espectador do grande teatro que acontece de ideias no mundo.
Isso.
A gente vai ter a primeira temporada, vai ser, por exemplo, pegando uma lista de livros, vindo do Mortimer Adler, da Maria Carpo, entre outros, para você, no final da primeira temporada, serão bastante temporadas, mas no final da primeira temporada já estará apto a entender como as coisas acontecem. O que é, por exemplo, a tradição universal? A gente fala muito, não, nós somos conservadores defendendo o Ocidente. Nunca leu nenhum livro de um grande sujeito do Ocidente. Não, agora você vai ler. Então a gente vai estar abrindo lá, pessoal, para os assinantes, tá? Mas a gente vai avisar para os do Oliver Club, né? apoia.se/Oliver Club no segundo semestre, no mês 7. Só avisando, no mês 7. Já no mês 7. A gente só está ajustando ali. Com que o Hotmart é bem melhor que o Apoia-se, né? O Hotmart tem...
Não, com certeza. Bem melhor.
Como é o nome?
Área de membros.
Layout, sala de do estudante. Apoia-se é uma bagunça. Ajudou a gente, mas...
Não, o Hotmart você tem lugar para o vídeo, para o PDF, para ter comentário. É bem melhor. Bem melhor.
Então, meu caro amigo, senhor Caverna, muito obrigado por você ter vindo aqui. Ter aceitado o chamado, não recusou.
Eu que agradeço, cara.
Muito obrigado. Como eu disse repetidamente, você pode encontrar o podcast dele, o senhor Irmãos Caverna Show, digitar no Google vai achar. Isso. Mas também qualquer plataforma de podcast vai estar lá também.
E, e o programa passa quarta-feira, às 10 horas da noite, na Shockwave Radio. Então, se você ficar lá, às 10 horas na quarta-feira, você vai ouvir nós.
Sim, e também o pessoal que mandou os comentários, tá? Eu peço desculpa por não ler tudo, mas aqui a gente tem. Eu tento terminar em uma hora. Já tá uma hora e
20. Tá mais um pouquinho.
Tá uma hora e 20, né? Mas eu quero agradecer então. Muito obrigado. Então, até terça-feira no podcast. Ou na próxima semana, quem vê ao vivo. Forte abraço.
Falou.